que eles respondem para Pilato.
Segundo a nossa lei, no versículo 7, segundo a nossa lei, deve morrer, porque se fez filho de Deus. A acusação, então, contra Jesus, conforme a lei dos judeus, que eles tinham uma lei, que era que Jesus dizia que era filho de Deus. E se a gente abrir em João capítulo 5, quando Jesus cura o homem do tanque de Betsaida lá, João 5:15, e aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara, e por esta causa os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado. E Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer ao Pai. Porque tudo quanto ele faz, o filho faz igualmente. A outra acusação era que ele quebrantava o sábado, mas que também se dizia que Deus era o seu próprio Pai. E em João capítulo 10 também, versículo 30... eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. Respondeu-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual destas obras me apedrejais? Os judeus responderam dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Respondeu-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Pois se a lei chamou deuses àqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis, blasfema, porque disse, sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se as faço, e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Mais uma vez, então, os judeus queriam matá-lo, porque ele, sendo homem, ele era Deus. E também em Mateus 22, o Senhor Jesus vai pôr em xeque aqui todos os principais de Israel. 22:41. E estando reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus, dizendo... Essa é uma pergunta que nós temos que todo homem tem que responder. E hoje, ninguém, né, muitas das religiões que se professam cristã não respondem essa pergunta do Cristo, que é importante. O que nós pensamos do Cristo? De quem ele é filho? Os próprios judeus disseram que ele era um homem. Pois sendo tu homem, querem te fazer igual a Deus. Queres te fazer filho de Deus? Tu está dizendo que você diz que o Pai e você são uma pessoa só? Agora o Senhor Jesus aproveita e na lei ele pergunta, não está escrito sois deuses? E aqui então reúne toda a pessoal dos fariseus, interrogou Jesus: que pensais vós do Cristo? De quem é filho? A primeira pergunta, a primeira resposta que eles têm É que ele era filho de Davi. E o Senhor Jesus então vai mostrar para ele. Se ele era filho de Davi, como é então que Davi em espírito lhe chama Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? Se Davi, o rei Davi, profeta Davi, chamava o Jesus de Senhor, como Jesus era filho de Davi? Como meu filho me chama de Senhor? Mas eu não chamo o meu filho de Senhor. E ele pergunta então, se Davi é o pai do Messias, como é que Davi lhe chama Senhor? E ninguém podia responder-lhe uma palavra, nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. Ficou claro para eles que ele era uma pessoa divina. Estava escrito lá desde o Gênesis que a mulher, a semente da mulher, né, que iria trazer o Messias, o libertador, o salvador. E estava claro que ele iria, a encarnação, né? Como o homem natural não consegue entender a encarnação até hoje, e faz uma misturança grande, e é um terreno muito arenoso para qualquer um de nós penetrarmos, quando se fala de encarnação, porque nós não entendemos como Deus, sendo Deus, se fez carne, como uma carne, como a nossa, mas sem pecado. Nós cremos na palavra, né? Que ele nasceu pelo Espírito Santo, no ventre de Maria. E que ele era o Filho de Deus, nós não vamos ler lá nas parábolas, mas na parábola dos vinhateiros, nós vemos que no final o Senhor Jesus, o Pai, fala assim: vou enviar o meu filho amado. O Senhor Jesus falando para eles, contando essa parábola para os fariseus: eu vou enviar o meu filho amado. Quem sabe eles vão ter compaixão dele? O próprio Senhor Jesus dizendo que o Pai ia enviar o seu filho amado. Estava falando com eles, estava falando diretamente com eles. E quando ele fala na outra parábola também, que é aqui, acho que em Mateus 22 mesmo, que o Pai celebrou uma boda para o seu filho, o rei, o pai, não sei, o rei. E o rei, o pai, era Deus, e celebrou a boda do seu filho, era Jesus. Então estava claro que o Senhor Jesus deixou claro quem ele era, que ele era o Filho de Deus, que ele era Deus, feito em carne, que veio a esse mundo, e por isso os judeus queriam matá-lo, porque ele havia se feito igual a pessoa de Deus. Ele queria ser Deus, sendo homem. Como sendo tu homem queres te fazer Deus? E ele vai na cruz por essa condenação.
O Evangelho de João, ele fala apenas de um versículo. Ele menciona a jornada do Senhor até a cruz. Em Lucas tem mais de um versículo, tem alguns versículos que falam, e tem algumas coisas mais que acontecem nesse caminho, como Simão Cireneu, que eles pegam esse homem para que ele carregue a cruz do Senhor Jesus, e tem as mulheres também, com quem ele conversa ao longo do caminho, e ele... falando do que vai acontecer também, mas é um relato breve que a religião acabou transformando numa história cumprida, né? Você encontra nos templos católicos as estações da... eu não lembro como é que chama, tem um nome isso, Via Crucis, né? Na verdade, não era tanto o caminho até a cruz que era o foco de tudo isso daqui, mas era a cruz, era a morte do Senhor Jesus. Esse é o foco do Evangelho, esse é o foco de toda a Bíblia. E até mesmo a expressão levar a cruz, né, acabou tendo uma conotação errada. Existe uma outra passagem que o Senhor também fala: quem não tomar sobre si a sua própria cruz, aquele que não toma sobre si a sua própria cruz e me segue, não é digno de mim, né? não pode ser meu discípulo, ou algo assim. Isso acabou sendo interpretado como uma pessoa que está carregando algum sofrimento muito grande, então tem que suportar aquele sofrimento, tem que ter paciência, uma doença, Deus te deu essa cruz para carregar, alguma coisa assim. Mas não tem nada a ver com isso. O caminho da crucificação, na verdade, era o caminho da morte. Era o caminho da morte. Ele levou a sua cruz, às costas aqui, depois em outro evangelho, tem um outro homem que pega a cruz também, Simão Cirineu. Mas quem olhasse para aquele homem com uma cruz nas costas, podia dizer assim: ele está morto. Ele está morto. E o levar a própria cruz é colocar-se no lugar de morte. Quando o Senhor Jesus fala em outra passagem de carregar, cada um carregar a sua própria cruz, ele diz no sentido: considere-se morto. Considere-se morto. Acabado. E essa jornada do Senhor até a cruz, ela vai terminar num lugar que tem um nome muito sugestivo, que é caveira. E o símbolo maior de morte que nós temos é uma caveira. As bandeiras dos piratas tinham uma caveira para mostrar que eles eram implacáveis, eles matavam todo mundo. Qualquer estação de alta tensão tem uma caveira. É um símbolo de uma caveira para mostrar que ali tem morte, né? Um vidro de veneno tem uma caveira para mostrar que aquilo ali é mortal. Então a caveira é o fim do homem. O Senhor Jesus estava caminhando para o fim do homem. A cruz seria o fim do homem. Se nós pensarmos numa caveira, o que ela representa, né? A gente saiu de casa, nós penteamos o cabelo, lavamos o rosto, algumas irmãs passaram alguma coisa no rosto para embelezar, mas tudo isso vai virar uma caveira no final. No fim, a única coisa que sobra é uma caveira. Nós podemos ficar muito orgulhosos das nossas feições, mesmo da nossa inteligência, do nosso cérebro. Vai ficar uma caveira oca, né? O cérebro também vai sumir. O fim do homem é na cruz. O homem natural termina na cruz. O fim dessa jornada aqui é a cruz. Ali acaba toda a vaidade humana. Ali todos terminam do mesmo jeito. E é ali que o Senhor Jesus ia colocar também, e a Deus ia colocar em Cristo, um fim no homem, um fim na velha natureza, um fim em Adão. Ali terminava Adão, essa jornada aqui vai terminar no fim de Adão, para que Deus pudesse começar uma nova criação em Cristo ressuscitado e glorificado. Mas ali era o fim. Então a jornada em si não era realmente a coisa mais importante, mas onde ela ia parar, onde ela ia terminar. E quando ele chega lá no monte da caveira, no Gólgota, aliás a palavra calvário eu acho que não existe na Bíblia, existe caveira, existe Gólgota. Quando ele chega lá, eles preparam a cruz e ele é pregado na cruz. E Pilatos agora, é a vez de Pilatos se vingar, né? Porque Pilatos ele foi como que levado pelos judeus. Obviamente ele tinha responsabilidade nisso, mas ele foi como que enredado na trama dos judeus para que ele condenasse a Cristo, que ele falava que não via nenhum pecado nele, nenhum crime naquele homem. E um pouco antes, Pilatos fala de uma forma até sarcástica, no mesmo capítulo, versículo 14, ele fala assim no final do versículo: eis aqui o vosso rei. Ele está sendo irônico aqui, porque ele sabe que os judeus não o consideravam. Os judeus tinham falado naquela parábola que o Senhor Jesus conta a eles, fala: não queremos que esse reine sobre nós. E aqui eles gritam: crucifica-o, crucifica-o. E Pilatos ainda continua na sua insistência. Ele vai se vingar ainda mais daqueles judeus, porque ele vai escrever uma placa, colocar em cima da cruz, com o título Jesus Nazareno, versículo 19, João 19, 19, Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz. E nele estava escrito Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E os judeus, mais uma vez, agora ficam irados com isso, porque... E ainda vão pedir a ele, que ele estava em três línguas, né? Nós vemos que a língua hebraica era a língua da religião judaica, o latim, que era a língua do poder político, e também do poder judicial, judicial dos romanos. Até hoje, o juízo é baseado no direito romano, até hoje. Então ali estavam três civilizações representadas ali, os judeus religiosos, a religião judaica, a única religião que havia sido instituída por Deus, representada no hebraico, no grego, a língua da filosofia, a língua universal, que o grego era a língua universal na época, a língua da beleza, a língua das artes, dos poetas, dos filósofos gregos, até mesmo dos matemáticos, né, gregos. E aí vinha então o latim, que era a língua do poder. E aí os judeus muito bravos com aquilo, porque eles falam, não escrevas rei dos judeus, mas que ele disse sou rei dos judeus. E Pilatos, o que escrevi. E ia ficar assim, Jesus Nazareno, rei dos judeus. Ele era Nazareno porque ele tinha vindo de Nazaré, e ele adota esse, o próprio Senhor Jesus adota esse nome depois, né? Quando ele se apresenta a Paulo no caminho de Damasco, em Atos 22, quando Paulo fala, quem é, Senhor? Ele fala, eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegues. Mas aqui ele vai se cumprir tudo aquilo que a respeito dele tinha sido dito pelos profetas. Ele é efetivamente o rei dos judeus. Ia ser proclamado para todas as civilizações que ali estava o rei dos judeus. Mas não só o rei dos judeus. O rei dos judeus que havia sido rechaçado e morto pelos judeus. Era dos judeus a responsabilidade, embora todos os homens estivessem representados ali, era dos súditos daquele rei a responsabilidade primeira pela execução dele. Tanto é que quando nós lemos mais adiante, no versículo 34, nós lemos, contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança. E lá em João 12, ele fala, olharão para aquele a quem traspassaram. Falando dos judeus. O soldado romano era um mero instrumento ali dos judeus na execução de Cristo, se bem que ele já estava morto. Mas era dos judeus a responsabilidade. Olharão para aquele a quem traspassaram. É uma profecia do Antigo Testamento, não lembro... Se é Zacarias ou não? É Zacarias, né? E ali estava esse rei dos judeus sendo totalmente rechaçado. E um dia eles vão olhar para ele. Ou vão olhar para ele a quem traspassaram. E um dia eles vão pedir que os montes caiam sobre eles. Como o próprio Senhor Jesus falou nesse caminho para o Gólgota, ele fala lá em Lucas, que os homens pedirão. Lucas capítulo 23, versículo 29, porque eis que hão de vir dias em que dirão, bem-aventuradas as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram, então começarão a dizer aos montes, caí sobre nós, e aos outeiros, cobri-nos, porque se há um madeiro verde, que é Cristo, né, representado nesse madeiro verde, fazem isto, que se fará ao seco? Quem era o seco? O próprio judaísmo, com toda a sua tradição, com todas as coisas que Deus tinha estabelecido lá atrás, cair sobre nós, cobrir-nos. E lá em Apocalipse tem uma passagem onde isso se cumpre. Eu não me lembro agora o versículo, quando os homens começam a se desesperar e pedir que efetivamente as montanhas caiam sobre eles, porque eles não querem. Apocalipse capítulo 6, versículo 15. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos, cai sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir? A resposta a essa pergunta é ninguém. Ninguém. Aqui no nosso capítulo está o Senhor Jesus humilde, se deixando levar até o lugar da morte, se deixando pregar num madeiro, mas ele voltará, não mais humilde assim, não mais submisso, não mais em sujeição, mas em glória, em honra, em glória, em poder, e causando isso nas pessoas, esse terror naqueles que o rejeitaram.
Voltando ao assunto da Via Crucis, né, é importante nós compreendermos que os sofrimentos de Cristo, não só durante o trajeto até o Gólgota, mesmo no dia anterior, no Getsêmani, ele sofreu em agonia tanta que seu suor se transformou como em gotas de sangue. Né? O que é importante entendermos é que esses sofrimentos, ele como um homem aqui na Terra, se afeiçoando de seu povo, sofrendo com eles, vendo, entrando no problema deles, vendo quão desesperado era o estado do homem, todos esses sofrimentos eram sofrimentos em que ele ia passar, mas não era nenhum deles no sentido expiatório da palavra. Ou seja, ele sofreu na mão dos homens e ele sofreu na mão de Deus também. E durante todo o tempo em que ele passou por esse sofrimento, logicamente, quando cravaram suas mãos, seus pés na cruz, ele estava vivo ainda, e sai sangue. Quando puseram aquela coroa de espinhos, sangue saiu por ali, escorreu no seu rosto. Mas esse não é o sangue do Cordeiro que nos limpa de todo o pecado. Isso é importante saber. Porque somente quando ele, tendo entregado seu espírito, morreu, e que o soldado feriu seu lado e saiu sangue e água, isso era a prova que esse sangue do Cordeiro havia sido derramado sobre a terra. Porque era um sangue de alguém que morreu e foi derramado. Não em vida. Porque o Cordeiro, no Antigo Testamento, ele era sacrificado, era tirado todo o seu sangue, esse sangue era colocado numa bacia, e aí então esse sangue era aspergido sobre o altar. E quando era por expiação de pecados, eles faziam esse sacrifício e tiravam esse sangue. Esses animais, enquanto estavam vivos, se tivesse algum acidente, se cortassem, esse sangue não teria valor nenhum, no sentido de expiação. Mesmo dos animais, dos touros do Antigo Testamento, também não tinham valor nenhum porque eram símbolos. Mas o Cordeiro de Deus, quando entregou o Espírito, e o seu lado foi ferido, e aí então saiu sangue e água, esse sangue é o sangue da expiação. Os sofrimentos de Cristo, durante o seu trajeto, foram os sofrimentos que ele teve que passar, não por expiação, para expiar o povo, mas para entrar em compaixão do povo. Obrigado, é a palavra que estava faltando, compaixão. E na cruz, enquanto ele estava em trevas, naquelas 3 horas de trevas, em que ele ainda estava vivo, era Deus tratando com ele dos nossos pecados. Mas somente depois da sua morte é que esse sangue foi derramado, e é o sangue da expiação. O Cordeiro de Deus foi sacrificado por nós. Os sofrimentos pelos quais ele passou, era necessário que ele passasse, mas não eram sofrimentos expiatórios.
Outra coisa importante que nós vemos aqui no versículo 23, por exemplo, para mim é muito interessante, porque é uma confirmação de que a palavra de Deus é verdade. Às vezes um versículo assim nos passa despercebido, mas a Bíblia, como nós sabemos, é uma coleção de 66 livros escritos, mais ou menos por 40 escritores, período de 1.600 anos. E a maioria desses autores, ou escritores, não se conheceram, porque foram de épocas diferentes, não tinham como naquela época. Teve de escravos a reis, primeiros ministros, escreveiros, etc. E nós vemos aqui nesse versículo falando assim: tendo, pois, os soldados crucificado Jesus, tomaram os seus vestidos, fizeram quatro partes, para cada soldado uma parte, também a túnica. E a túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. A gente pensa, o que será que Deus quis que isso ficasse registrado? Daí nós vamos ver que nas Escrituras, muito tempo antes do Senhor Jesus estar na Terra, já havia sido profetizado que isso aconteceria. Se a gente ler o Salmo 22, nós vamos ver esse versículo aqui. E outra coisa, a primeira coisa que o homem fez quando pecou foi cozer, costurar para si as folhas da figueira para se cobrir a sua limpeza. E agora nós temos aqui Cristo prestes a ser oferecido como sacrifício redentor, que nos fala da sua túnica sem costura, lembrando da obra perfeita de Deus. Até nesses instantes tão terríveis, podemos dizer assim, que talvez ninguém fosse pensar numa coisa assim, Deus tem seu cuidado de colocar certas coisas para que confirmassem nossos corações a fé. E é maravilhoso ver isso, porque mesmo o Senhor Jesus passando por todos esses sofrimentos que teve que passar, Deus colocava pontos para que pudesse nos ponderar, para que confirmasse sua palavra, para que confirmasse a sua obra da salvação através do seu filho, do seu único filho. Isso deve de falar sempre em nossos corações, quando nós lemos a palavra de Deus, prestar bastante atenção e ponderar essas coisas, porque não estão aqui à toa. Não foi apenas uma lembrança do adereço que o Senhor Jesus estava usando para tal ocasião. Não foram palavras proféticas, palavras pelos seus profetas, para confirmação da sua palavra, que é a verdade. Dá, lógico, conforto nos nossos corações. Por mais que o mundo tente nos convencer do contrário, através de que isso podem ser fábulas, isso pode não ser verdades, isso pode ser apenas ponto, nós vemos que a palavra de Deus é verdade.
A palavra Salvador aplica-se na sua totalidade quando Cristo diz: está consumado. Aí ele veio cumprir a obra dele como Salvador. Quando ele estava vivo aqui, ele era Salvador? Era Salvador dos doentes, outras coisas mais. A obra para que ele veio fazer, como aquele que havia de redimir Israel dos seus pecados, se compôs Salvador. Nós chamamos Cristo como Salvador depois que ele deu o brado de estar consumado na cruz. Agora nós podemos aplicar a palavra Salvador a Cristo na sua totalidade. Ele é o meu Salvador. Ele é o meu Senhor. Né? E, obviamente, depois da ressurreição. E interessante a gente comentar aqui também, parece que passa despercebido, esses dois ladrões, no versículo 18, que foram crucificados com ele, um de cada lado, e Jesus no meio. Pela boca de duas ou três testemunhas, toda a palavra será confirmada. Interessante que Abraão vai com dois dos seus moços, e os moços ficam embaixo no Monte Moriá, e ele sobe, ele e o menino, e os dois ficam embaixo. Testemunha, o quê? Foram testemunhas oculares de que Abraão subiu com Isaac no monte, mas eles não viram o que se passou lá. E esses dois ladrões foram testemunhas oculares de que o Senhor Jesus estava crucificado. Estava um na direita e outro à esquerda. Mas nenhum deles, por mais próximo que eles estivessem, podiam estar sabendo o que estava se passando realmente lá no monte. O que estava se passando ali naquela cruz, naquelas horas de trevas. Foram testemunhas. oculares da morte de Cristo ali, que ele ficou pendurado na cruz. Mas o que ele passou, só ele e Deus ficaram sabendo. O castigo do nosso pecado, a demanda de justiça, né? Como o Beto disse, a justiça que Deus apresentou, os homens rasgaram, aquela dele se fez injusto por causa dos nossos pecados. E quão grande foi, ó Cristo, o peso que sobre ti caiu, que nós cantamos. Mas esse peso não dá para medir em quilos, né? A ira de Deus não se mede em quilos, né? Nós falamos que foi um duro juízo, que jamais nós vamos poder saber o quão profundo foi na pessoa de Cristo, né?
Apenas uma observação, que a gente vê o equilíbrio das coisas de Deus. O Evangelho de João é o Evangelho que mostra Cristo como Deus. O Evangelho de Lucas é o Evangelho que mostra Cristo, ou Jesus, como homem. Então, em Lucas, há trevas sobre toda a terra. E em João, não aparecem trevas, porque em Deus não há trevas nenhuma, né? E em Lucas, o Senhor Jesus dá um brado e fala: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, porque ali é um homem morrendo. E em João, ele fala: está consumado, porque ali é a divindade dele transparecendo na sua onisciência, quando ele fala assim, e quando Jesus, um pouco antes ele fala, depois sabendo Jesus que todas as coisas estavam terminadas, e mais adiante ele fala, está consumado. Ele sabia tudo. Ali a onisciência de Deus. Que perfeição da palavra de Deus. Nós vemos até essa nas características dos evangelhos. Não são contraditórios, mas cada um cobrindo um aspecto da pessoa de Cristo.